Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para focarmos no milho, onde nós estamos daqui a pouco falando com o Marcos Araújo da Agriinvest lá em Curitiba, Paraná, porque há uma concepção, né, com dados efetivos de que nós estamos caminhando para uma crise violenta na demanda do milho, no fornecimento de milho aqui no Brasil. Essa crise deverá ser agudizada entre fevereiro e março. Mas quais os motivos dessa crise? Além da falta de oferta e da demanda forte, as retenções na Argentina. O novo governo argentino tomou posse diante de uma crise fiscal, falta dinheiro e está se pronunciando para os produtores argentinos aquilo que eles temiam, que o governo de Fernandes vai buscar mais dinheiro com os produtores praticando novas retenções. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no milho, lá na Argentina, não se tem retenção. Se tem na soja, na base de 18%. Mas teme-se, há um zum-zum-zum, há uma conversa que a gente está ouvindo na internet, de que essas retenções poderão aumentar, de modo geral, 10% para milho, trigo e para soja. E no caso específico do milho, essa demanda mundial poderá voltar-se para o Brasil, porque o importador não vai querer assumir essas retenções e o produtor argentino vai se ver numa situação muito difícil. Muito que bem, vamos então a Curitiba, vamos à Agriinvest, falar com o Marcos Araújo. Boa tarde, Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, João, boa tarde a todos que nos veem aí.
Muito bem, então assim, nós já tínhamos uma tendência de escassez na oferta de milho já na virada do ano, vamos dizer assim, entre fevereiro e março, naturalmente aqui no Brasil, pelos nossos problemas internos de clima, etc. Agora tem um novo governo argentino ameaçando com novas retenções, voltar às retenções antigas, que é um exagero. Vamos explicar para os produtores. Além dos impostos normais que os produtores argentinos pagam, né, imposto de renda, etc., tinha-se as retenções. No caso do milho e do trigo, elas foram zeradas. Mas na soja, que chegou a 25%, baixou-se para 18%. Mas também tem uma taxa de exportação. O Marcos vai explicar isso. Ou seja, o produtor argentino paga o seu imposto de renda, paga uma taxa de exportação e tem as retenções. São três mordidas lá na Argentina. Aqui no Brasil também são duas, mas bem de menor valor. O fato, que é a nossa manchete, é que o mundo vai se voltar para o Brasil. Nós podemos pegar essa parte exportada dos argentinos e nós assumirmos isso e os preços tenderão a subir. Em resumo, é isso, Marcos?
De certa forma, sim, João. Só para a gente organizar o nosso bate-papo, você vê esse tamanho dos impostos que os produtores argentinos estão pagando, né? No milho, pegando essa relação, hoje são 4 pesos... a cada dólar de milho que se exporta, tá? O governo argentino definiu uma tabela oficial de preços. Então, por exemplo, você pega lá, um milho é $140 a tonelada. 140 vezes 4 pesos por tonelada e divide pela taxa de câmbio peso dólar, que você chega em torno desses $8. Já na soja, como você falou, as retenções são de 18%. E esse mesmo critério também de 4 pesos por tonelada de soja exportada. Isso daí faz com que o produtor argentino, além dos impostos de renda e tudo mais, imposto de renda, tem pago na comercialização agrícola praticamente $100 por tonelada na soja. João, se porventura, fazendo uma conta rápida aqui, se essas retenções voltar para uma alíquota de 25%, esses impostos de comercialização agrícola devem ter um aumento ao redor de $40 por tonelada de soja, totalizando na soja $140.
Quer dizer, enquanto que o Brasil não tem esse imposto de exportação ainda, né? Porque nós somos isentos pela Lei Candir, é isso, Marcos?
Exatamente, João. Esse é um ponto ainda que deixa o mercado preocupante, né? Porque na medida que você tem as contas, os estados aí deficitários, tudo mais, os estados do agro, que dependem muito do agro, pouco industrializados, como é o caso do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, você vê os governos estaduais aí tendo novos FETABs, novas alíquotas de Fundersul, deixando aí o agronegócio pé da cara, já que os governos não fazem a sua parte de redução de custo e gastar bem o dinheiro arrecadado via impostos, né?
Nós vamos marcar bem esses números. Hoje, os argentinos já pagam $100 de impostos para poder exportar uma tonelada de soja. E isso se as aí. Retenções voltarem ao estágio anterior, eles poderão ter que pagar, serão obrigados a pagar, $140 para poder exportar uma tonelada de soja? É isso mesmo que eu estou ouvindo?
Exatamente, $40 a mais por tonelada.
Isso Nossa Senhora da Aparecida, o que, que é isso?
Imagina, João, numa $140 por tonelada, numa lavoura de apenas 50 sacas de soja por hectare, são $420 por hectare de imposto que o produtor argentino tem pago. O que mantém a sojicultura de pé na Argentina é o baixo custo de produção pelo tipo de solo, que eles são agraciados com esse solo muito fértil na Argentina, e a sua proximidade aos portos ao redor de 200 quilômetros. Se não fosse isso daí, com certeza a sojicultura, o agronegócio argentino já estava no chão.
Nossa, mas é uma coisa muito complicada a gente entender isso, o que o peronismo está fazendo na Argentina, não acredito. Os Kirchners voltaram, e aí esse Alberto Fernandes, ontem, senhores do Notícias Agrícolas, ontem, no discurso de posse de Alberto Fernandes, ele deixou claro que mais importante é o crescimento e não pagar a dívida. Como é que ele vai hoje receber, vai pedir empréstimos no mundo, se ele está dizendo que ele não vai pagar? Ontem, durante a posse, só ontem, durante a posse, a Bolsa Argentina caiu quase 5% só no discurso do Alberto Fernandes. E agora o medo dos produtores argentinos é que venham novamente as retenções anteriores da Cristina Kirchner. Como nós dissemos, no caso da soja, já se paga $100 para exportar e pode ir a 140. No milho hoje, se paga quanto, Marcos? Eu me perdi aqui.
Em torno de $8, João. E pode saltar, se for uma retenção de 10%, esse imposto pode vir na casa aí de $25 total.
Mas que loucura! Bom, isso deve estar um pânico lá dentro da Argentina. Nós já vamos pedir aqui para a nossa produção, para a Andressa já imaginar uma entrevista com algum produtor lá na Argentina. Isso deve estar deixando todo mundo desesperado. Agora,
João, só para complementar, na Argentina, por exemplo, você teve a maior indústria processadora de soja na Argentina, o Grupo Vicentim, que é algo como 20 mil toneladas de soja dia de processamento, é um dos maiores do mundo, 7 milhões de toneladas de soja por ano. Os produtores argentinos, com o medo dessa nova tributação na Argentina, houve uma disparada de fixações de preços dos produtores rurais com aquela soja que tinha estoque no Grupo Vicentim. Isso daí fez com que a empresa, o produtor fixando o preço da soja, tivesse que pagar esses produtores, já que muitos deles tinham a soja como uma poupança, uma moeda em dólar. Isso daí forçou a indústria a ter que pagar os produtores, parecido com uma corrida aos bancos de saque de dinheiro, o que fez a indústria quebrar, João. Pediu aí falência e uma dívida mais superior a $1 bilhão, para você ter uma ideia.
Bom, com duas consequências para nós brasileiros, né, Marcos? Primeiro, vamos olhar os argentinos e não repetir esse erro, né? Não vamos deixar a Lei Candir cair, entre outras coisas, né, para a gente, porque nós temos vários governadores desesperados também aqui no Brasil, né? Veja o Mato Grosso com FETAB 1, FETAB 2, se deixar vai FETAB 3. Veja o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, a voracidade desses governadores sobre a produção agrícola. Então vamos tentar impedir isso. Agora, a segunda consequência é que sobra esse mercadaço do milho argentino para os brasileiros, é isso? Nos explique melhor, Marcos.
Vamos lá, João, exatamente. Isso daí é uma observação importante. Eu acho que a gente tem que dividir a resposta em dois momentos. No primeiro momento, o governo argentino está com sede de dinheiro para tentar amenizar a bagunça econômica que está aquele país. Mas, nesse momento, eles querendo, então, limitar a cota de exportação do milho para tentar diminuir a inflação de alimentos do país, que é o que o governo de esquerda visa, essa estratégia que é um tiro no pé, e são suicídios, você volta na história e vê essas políticas socialistas, que isso daí é uma tragédia para o país. Eles querem, no primeiro momento, controlar uma inflação, baratear o alimento, diminuir a inflação de alimentos do país. Então, no primeiro momento, eu posso ter um bloqueio, vamos chamar, da oferta do cereal argentino, o que para o Brasil, avaliando o cenário de escassez de milho que nós devemos ter entre fevereiro a maio do ano que vem, pode deixar o milho argentino mais caro, porque com maior imposto nós temos aí como principal fornecedor de milho no Brasil para atender o Nordeste, o Sudeste, o milho argentino em grandes volumes de navio Panamax, faria com que os importadores brasileiros tivessem que pagar esse imposto adicional para atender a sua demanda. Já que outras opções, por exemplo, o milho norte-americano, além da qualidade duvidosa dessa safra deles, nós temos aí um imposto fora do Mercosul de 8%. Ou seja, num primeiro momento, nós poderíamos ter um impacto de alta do preço de paridade de importação de milho aqui no Brasil. Tá, João?
De quanto? Você tem uma ideia?
Ô, João, olha só, eu vou compartilhar uma tela nossa aqui. Fazendo uma conta hoje, rápida agora aqui, o milho na Argentina, ou para Panamax, para embarque abril, ele é cotado em torno de 30 centavos acima de Chicago. Chegaria um milho no Brasil, na custo e frete, que nós chamamos, ao redor de US$180 a tonelada, internalizando esse milho no porto, R$47,70. Se nós pegarmos o frete...
Ô, Marcos, põe o cursor no que você está acompanhando. Vai botando o cursor para a gente acompanhar o seu raciocínio, por favor.
Deixa eu mostrar, então, aqui no Excel, o que nós acompanhamos aqui.
Aumenta um pouco mais a tela, se puder.
Vamos lá, então. Nós temos aqui Chicago Maio a R$3,78 bushel, que é a referência para um milho que eu fosse comprar na Argentina para embarque final de março, abril, ok?
Ok.
O prêmio na Argentina, hoje, para navio Panamax, ele é cotado 30 centavos acima. Então, para um importador brasileiro, por exemplo, visando em Imbituba, vai? Esse milho na Argentina seria US$161, arredondando. Com US$19 de frete marítimo até Imbituba, esse milho chegaria em Imbituba ao redor de US$180. Somando as despesas portuárias, retenção no porto, quebra do transporte, isso tudo, com um dólar futuro de quase 4,15, é um milho sobre rodas porto nacionalizado de R$47,70.
Sim.
Essa é uma conta para o importador que se beneficia do drawback. Importa o milho e exporta o frango. Eu não tenho PIS e COFINS e ICMS nessa operação, ok?
Uhum.
Se nós pegarmos um frete de retorno, por exemplo, de Imbituba para o Oeste de Santa Catarina de R$13 por saca, seria um milho posto na cidade ao redor de R$50,70 uma saca, João.
Uhum.
E hoje nós temos observado os negócios futuros de milho verão no sul do Brasil, o milho limpo e seco, ao redor de R$41 a saca. Ou seja, praticamente o teto de importação são R$10 acima do que é o preço futuro do milho verão no Brasil. Então vejam que se aumentar esse prêmio na Argentina, vamos imaginar de 30, se salte para 50 centavos, ao invés de chegar o milho a R$50,70, chegaria a R$52,70, aumentaria R$2 por saca, João. Num exemplo prático, rápido agora nessa conta, tá?
Tá.
Poderia chegar nisso daí, acredito eu.
R$52,70. Agora, o Brasil sendo exportado, aí como você fez uma conta de Brasil importando, e o Brasil exportando?
Boa, aí, então eu dividi só para lembrar, então eu estou dividindo minha resposta e a nossa análise num primeiro momento, avaliando a crise do Brasil. No entanto, se o governo argentino continuar essa política a conta gotas das cotas de exportação do milho argentino, e eu não sei se vai ser dessa forma, porque ele precisa exportar muito milho, a grosso modo a Argentina vai colher 47 milhões de toneladas, consome-se 15, deve exportar ao redor de 32 milhões de toneladas. Então, se a partir de julho o governo argentino continuar essa política de conta gotas de cota de exportação, um mês 3 milhões, depois mais 3 ou 5, começa-se, a partir do segundo semestre, ter a colheita do milho safrinha aqui do Brasil e também do Hemisfério Norte. Ou seja, será que os países importadores de milho, que não é o caso do Brasil no segundo semestre, porque nós seremos autossuficientes com o milho safrinha, será que os consumidores finais vão aceitar pagar esses novos impostos que vão ser impostos pelo governo argentino, sendo que ele tem outras origens sem impostos, como é o Brasil, Estados Unidos e a Ucrânia? Aí, se porventura eles ficarem com isso daí, o pincel volta para o colo do produtor argentino, já que, para poder continuar exportando e ela ter mercado, os preços do milho, que nós chamamos em flat price, dólar por tonelada já na Argentina, vai ter que ser barateado. Ou o produtor vai aceitar esse desconto, já que os importadores, os consumidores finais de milho, têm outras origens que vão ofertar milho sem impostos.
Meu Deus do céu. Não vão aceitar, né, Marcos? Não vai sobrar para o produtor, evidente.
Exatamente. Eu acredito, João, que deva sobrar para o produtor argentino, que já está penalizado, sem contar que, como esse ano nos Estados Unidos, eles tiveram a primavera mais chuvosa nos últimos 100 anos, e eles deixaram de plantar mais ou menos 4 milhões de hectares entre milho e soja, que virou private plant, para o ano que vem. Se São Pedro fizer o trabalho dele normal, não abrir a torneira para os Estados Unidos, eles devem aumentar a de plantio e numa época de uma janela de plantio ideal. Ou seja, para o ano que vem, nós acreditamos que os Estados Unidos têm um potencial de plantar, de colher ao redor, indo tudo bem, 389 milhões de toneladas. E aí, para a soja, é outro cenário, eles estão limitados, ao redor de 114. O Brasil se consolidaria realmente como o maior produtor mundial de soja. E a Ucrânia também hoje rouba uma fatia, é um player importante do mercado. Para você ter uma ideia, João, 85% das exportações mundiais de milho ocorrem em 4 países. Estados Unidos, Ucrânia, Brasil e Argentina. Então, se a Argentina fizer essa política burra, que eles estão sendo professores nisso daí, muito bem nesse papel, o governo de esquerda, aí o Brasil, Ucrânia e Estados Unidos se beneficia dessa política populista do governo argentino.
Muito bem. Então, aí, diante disso, você prevê que nós teremos, entre fevereiro e março, uma crise de abastecimento de milho brasileiro, não só no mercado interno, da oferta, crise da oferta. É isso que a gente pode entender. Então, aí direto ao que interessa ao produtor, você vê mercado futuro a quanto então para fevereiro e março, Marcos?
João, recentemente nós falamos na mídia, nós acreditávamos num preço futuro base Campinas, que é o indicador Esalq e é a referência de preço do contrato futuro na B3, a sua cidade aí, nós falávamos, acreditávamos no potencial do milho de R$ 50,00. Ontem, o contrato futuro de milho janeiro na B3 bateu numa máxima R$ 50,26, hoje ele cai a R$ 47,90, tá, João? Uhum. Eu acredito que esse milho, com essa escassez de milho, vai fazer com que esse milho, a exemplo de 2016, nós tenhamos uma cotação do milho base Campinas bem acima dos R$ 50,00 com folga.
Seria esses 52 aí das contas argentinas, no mínimo, né?
Exatamente. O milho no Brasil, teoricamente, ele segue um comportamento, tá? Entre a mínima de preço, nós chamamos do preço de paridade de exportação, abaixo disso vale a pena você exportar e acima disso vale a pena você importar. Hoje, nós já temos observado alguns grandes consumidores do Brasil trabalhando diariamente com papel e caneta e calculadora, fazendo as contas para importar esse milho. Por exemplo, se nós pegarmos um milho para importar via Santos, tá? E o frete seria um pouco mais caro, vamos colocar um frete...
Vamos lá, exemplo, na tela, vamos botar aqui a planilha do Marcos.
Se nós pegarmos de novo, vamos colocar esse basis na Argentina de 30 acima, nem 50, com 30 acima, um frete marítimo para Santos de $20 por tonelada, ok? E para São Paulo, eu poderia me beneficiar de uma ferrovia Santos para o interior, tá? Aproveitando o frete de retorno. Não faz sentido essa conta de importação para Goiás, para o Centro-Oeste, não faz sentido, o milho chega muito caro, acima de R$ 60,00. Ou seja, eu diria um milho Campinas, João, pelo menos aí, com toda a folga aí, chegaria na cidade, deixa eu ver aqui a conta, chegaria pelo menos o milho importado ao redor de R$ 50,45, pelo menos hoje, nessa condição do mercado da Argentina, tá? Mas como a gente acredita que esses prêmios possam subir, esse milho no Brasil vai ter um fôlego violento aí, João.
Tá. Antes da gente pular para fazer a mesma linha de raciocínio para a soja, vamos fechar, então, essa condição nova que a gente está vendo no milho. A gente pode dizer que é uma... Vamos voltar para o Marcos? Hein, Marcos, a gente pode considerar que isso é uma condição nova de perspectiva para o preço do milho, para o produtor brasileiro?
Essa escassez de milho no primeiro semestre do ano, você disse?
Isso, e esse preço, né?
João, esse reflexo desses preços bons que nós devemos ter para frente, essa continuidade dos preços, é reflexo das exportações de milho no Brasil. Esse ano nós tivemos uma forte redução das exportações de soja, quase 12 milhões de toneladas a menos que o ano passado, fez com que muitas trades que têm hoje seus terminais portuários e é um capital investido muito grande, você imagina o custo, João, de ficar um terminal portuário sem trabalhar. Muitas trades, então, tinham terminado o programa de exportação de soja e vieram para o programa de milho. Isso também, a menor exportação de soja, fez com que os fretes rodoviários no Brasil caíssem bastante esse ano, você pode acompanhar isso em relação ao ano passado, fazendo que houvesse uma competitividade entre o frete rodoviário e o ferroviário. E houve bons preços do frete ferroviário desde Rondonópolis para Santos, Araguari para Vitória, isso daí deu ritmo. As empresas de ferrovia diminuíram seus custos e isso daí deu condição das trades exportarem todo esse volume de milho. Então, para completar a tua pergunta, a resposta também do Brasil para esse bom momento se deve boa parte também do tamanho das exportações de milho no Brasil, que tem tudo para terminar essa temporada ao redor de 41 milhões de toneladas, o que vai deixar uma janela de escassez do produto de fevereiro até comecinho de junho do ano que vem, já que houve um atraso da janela de plantio da soja. Então, o milho verão no Brasil não vai ser suficiente para atender a demanda consumidora de milho aqui no Brasil. Conciliado com isso, então, João, terminando a tua pergunta, a minha resposta aqui, são também as boas margens que vive nesse momento a suinocultura, com praticamente R$ 200 por animal gordo abatido, e o pessoal do frango de corte, com um ganho ao redor de 30 centavos por quilo de frango. Graças a Deus, esses setores que eu citei estão aí recuperando os prejuízos fortes que tiveram nos anos passados.
Ô Marcos, você sabe muito bem, né, que nós estamos fazendo nesse instante, né? Nós estamos injetando mais ainda adrenalina nos produtores brasileiros, porque para quem está chegando agora, com essa tragédia que está se abatendo sobre a Argentina, vai sobrar espaço para o Brasil. Por isso, né, Marcos, que eu e você sabemos disso, estamos acompanhando a angústia dos produtores brasileiros com problema de atraso no plantio da soja e a janela curta para a safrinha, porque com essa perspectiva de preço, não dá para perder a safrinha. Você concorda, Marcos?
Sem dúvida alguma. O produtor aí vai ter que anoitecer e amanhecer em cima da plantadeira aí.
Muito que bem, puxa vida. Então, pessoal, eu fiz uma rodada pelo país aí nessa semana, e já percebi isso. Agora, com esses cálculos que você está nos oferecendo, muito que bem. Vamos agora à soja. Portanto, a soja está andando, a gente percebe que o plantio já está terminando, que a safra está indo muito bem, com perdas pontuais, está chovendo, né? E a gente percebe que dá para a gente perceber uma safra cheia. Não é super safra, uma safra cheia, uma safra regular. Mas com bons preços, né, Marcos? Vamos fazer o mesmo cálculo em cima das retenções argentinas?
Vamos lá na planilha. Vamos lá, então. No caso da soja, né? Como eu falei hoje, por exemplo, com uma retenção de 18%, o produtor argentino tem pago aí ao redor de $100 por tonelada de soja exportada. Se for para 25%, essa tarifa vai aumentar para ele mais $40, totalizando $140 por tonelada, que é uma loucura, uma insanidade, João.
Mas que absurdo, cara.
O que salva o produtor argentino, João, é o custo de produção deles menos da metade no Brasil. Se nós pegarmos os dados do INTA, que é um órgão vinculado ao Ministério da Agricultura da Argentina, eles estimaram nessa temporada 19-20 a soja, um custo na Argentina ao redor de $240 por hectare. E aqui no Brasil esse custo total, isso sem contar arrendamento, tá? E esse custo de produção aqui no Brasil fica ao redor dos seus $500 por hectare, talvez um pouco mais até, hein, João?
Ô Marcos, assim, com a nossa experiência, né? Eu tenho tantas perguntas para você, para fazer a você, que estou impactado, porém, com os números, que nem sei o que dizer, cara, sinceramente. Acho que temos que sim, que dizer, né, Marcos? Pode voltar para o Marcos. Temos que dizer sim. Temos que caprichar, né, Marcos? Olha pois que oportunidade, João, que abriu, olha que janelão que abriu para os brasileiros.
João, eu acho que a gente tem que ficar assim, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade contigo aqui, a exemplo do que recentemente aconteceu com o boi. O boi outubro 2020 na B3 bateu R$ 225,00, agora está R$ 195,00 a arroba. Quando nós temos esses momentos de euforia, no mercado, nós estamos agora vivendo um bom momento do milho, a tendência do milho é que continua a subir. Quando nós, esse milho B3, o setembro 20, a R$ 42, isso garante uma excelente oportunidade de ganho financeiro para os produtores. No médio norte do Mato Grosso, as indústrias de etanol, que estão tendo uma excelente margem com o etanol do milho em relação à trade exportadora, pagaram esse negócio para o milho safrinha do ano que vem no Mato Grosso a R$ 28,00 sorriso, bem acima da conta de exportação, R$ 5,00 acima. Então, o que eu quero dizer para o produtor rural? Nesses momentos de euforia, são os momentos que nós temos as maiores oportunidades de ganho e perda financeira. Então, deixa a emoção de lado, faça as suas contas. Se for momento oportuno e rentável para o produtor rural, mais importante para ele do que querer acertar preço é garantir o lucro na atividade. Se está dando lucro, João, não tenha medo.
Mas, Marcos...
Ninguém
mas...
quebra por não lucrar, gente.
Mas
João,
deixa
eu... quebra por ter prejuízo.
Mas deixa eu insistir, então, porém, que eu entendo, você é um professor, beleza, ótimo. Mas, Marcos, de 42 hoje para 52 em fevereiro, Marcos...
É um baita preço, porque nós vamos... A expectativa, João, eu concordo com você, a expectativa sim é de alta de preço, eu acho que dá para esperar um pouquinho mais, só que lembra, nos últimos anos também, essa transição entre a escassez de milho no Brasil e quando começa-se a entrar milho safrinha, quando o preço cai, é um soco no queixo. Ele desaba em duas semanas, aí cai mais de R$ 10. Então, o produtor tem que ficar ciente nisso daí. Nós devemos ter a curva de preço na B3, ela deverá se comportar num movimento que a gente chama invertido, ou seja, os vencimentos mais curtos, principalmente esse maio, ele, a exemplo do que foi em 2016, ele chegou a valer R$ 9 mais caro do que o setembro 20. Então, em algum momento, entre final de fevereiro para abril, maio, esse mercado na B3 vai ficar muito descolado, ou seja, esse mercado invertido. Os curtos vão valer muito mais porque vão refletir essa escassez do milho brasileiro e para o segundo semestre de 2020 nós temos essa expectativa do milho safrinha, João, que atende a demanda brasileira para o segundo semestre. Então é isso que eu gostaria só de falar para os produtores.
Você tem toda a razão. Não, eu acho uma coisa que você sempre também recomenda é, no caso específico de querer aproveitar esse bom momento do preço de 42, deu lucro, mas não deixa, então, de fazer uma call, né? Porque você vai participar da alta, né, Marcos?
Perfeito, bem observado. Então, nós dizemos o seguinte, venda milho futuro setembro 20, mas a call, que funciona como seguro de alta, faça principalmente sobre o vencimento maio na B3 e não setembro, porque as maiores oportunidades de ganhos serão no vencimento maio e não no setembro.
Pá.
Já,
por isso que,
já que o mercado está invertido.
Por isso que é bom entrevistar o Marcos Araújo, porque pá, vai, não tem negócio, não tem nhenhenhen. Vamos lá, né, Marcos? Outra coisa, um condicionante que a gente não colocou na nossa conversa aí, que pode ter uma desvalorização no peso argentino.
Exatamente, uma máxima desvalorização aí pode afetar bastante esse mercado aí.
E aí muda todos os cálculos ou agudiza ainda mais?
João, se ocorrer essa máxima desvalorização... E aí tem que ver qual vai ser a medida do tamanho das retenções que o governo vai colocar. A gente não tem essa resposta ainda, né? E querer adivinhar a cabeça de esquerdista aí é mais ou menos adivinhar o que o pombo vai soltar. Mas a gente tem que cuidar. Eu acredito que esse imposto vai ser
majorado.
O imposto aí vai matar as exportações, vai tirar a competitividade dos caras.
Meu Deus. Bom, resumo rápido para ajudar o Erickson, que é o nosso editor lá em cima, que está decupando o que você está falando e fazendo uma manchete. Então, assim, vamos ter uma crise de abastecimento de milho, escassez de oferta de janeiro para frente, com um foco mais entre fevereiro e março. O preço de maio do milho pode girar em torno de R$ 52,00 com perspectiva de hoje.
Base Campinas,
com perspectiva de hoje, pode chegar a 52, mas não percamos a oportunidade do lucro agora. Se quiser fazer lucro agora, faça uma call para maio, é isso?
Exatamente. Venda o contrato futuro setembro ou o contrato a termo, por exemplo. Nós vimos aí vários bons preços pelo interior do Brasil. Saiu milho Goiás e Rio Verde para agosto a R$ 30,00, tá? Tem saído milho em outras, médio norte do Mato Grosso Sorriso, a R$ 28,00. Então, se o produtor quiser fazer essa venda a termo, faz, e contra o deixar de ganhar, nessa possível alta do preço que a gente acredita que vai ocorrer, compra seguro de alta na B3 para o vencimento maio e não setembro.
Tudo isso por causa da tragédia que está se abatendo sobre a Argentina, se abateu nas eleições e está se concretizando agora com esse peronismo se voltando para a produção e morder a produção. Olha que absurdo! A gente tem que olhar o exemplo da Argentina para a gente não repetir o erro. Acho que essa é a grande lição da nossa entrevista, né, Marcos?
Exatamente, João. A gente, tomara, Deus, que os políticos que estão nos ouvindo aí tenham a coragem de fazer o xarope amargo, medidas aí realmente de essa organização de funcionário público brasileiro, que é um custo gigante, esse judiciário nosso, que custa caro e trabalha pouco. A gente precisa realmente fazer isso tudo funcionar para que o Brasil, a gente do agro, não pague esse furo da bala com novos impostos no agro aí que muitos políticos estão mirando.
Bom, concluindo, nós estamos diante de uma safra boa brasileira, com condições excepcionais de chuva, condições excepcionais de preço, e nós tínhamos duas motivações para explicar esse boom desse ano de 2020, safra 19 e 20, que seria a guerra comercial e a PSA, a peste suína lá na China. Agora nós temos que colocar o efeito Argentina, esse efeito Orloff aí por causa das retenções. Então nós temos três benefícios para o produtor brasileiro, que não perquemos a oportunidade.
Exatamente, João, só para complementar, eu estou colocando aqui um mapa na nossa tela, não sei se vocês estão vendo.
Sim.
E olha o que os mapas de longo prazo estão apontando para a Argentina. Esse primeiro aqui é o mês de janeiro, o segundo de fevereiro e o terceiro de março. Vejam que o mercado está apontando para a Argentina, várias regiões produtoras, chuvas abaixo da média, pegando Entre Rios, Santa Fé, Córdoba, que são as principais regiões produtoras da Argentina para fevereiro, o que pegaria aí muito milho segunda época, o milho tardio deles de segunda época, na fase reprodutiva. Então, isso aí pode pôr lenha na fogueira no mercado mais ainda.
Mas que castigo, meu Deus do céu, Marcos Araújo.
Não podemos votar na esquerda não, João. Tá aí o...
Que castigo, rapaz.
Então é...
Puxa vida, Marcos Araújo. Tá bom. Ok.
Esse mapa de hoje, viu, João? Bem fresquinho. Essa informação é quente no mercado aí.
Puxa vida, muito bem. O Marcos Araújo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por essa grande notícia aí para os brasileiros, triste notícia para os argentinos. O mercado vai tentar digerir todos esses números, todas essas informações, mas o que prepondera mesmo, acho que é essa última tela aí da meteorologia, porque... De repente, retenções, uma pressão, sei lá, o povo nas ruas, faz o governo do Fernandes voltar. Agora, o clima não tem volta, né?
Exatamente, João. E só para fazer justiça aqui, citando a fonte da empresa climática, tá? Para fazermos a devida justiça aí. E realmente, essa condição da expansão da seca no clima argentino aí pode prejudicar bem o desenvolvimento aí.
Ô Marcos, assim, nós temos um certo tempo de experiência. Você já viu um drama como esse? Nunca vi uma confluência de tanto azar assim.
Complicado, João. Por isso que você já vê na Argentina aí várias empresas aí sofrendo bastante, né? Infelizmente, tomara que isso daí a gente consiga reverter, porque a Argentina é um grande parceiro, está entre os maiores parceiros comerciais do Brasil, né? E eles indo mal também não é muito bom para a economia brasileira, não. Então, vamos torcer para que eles consigam ir bem, né?
Tá certo. Nossa solidariedade aos irmãos, né? Puxa vida.
Pois é.
Tá certo. Marcos Araújo, mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente.
Valeu, João. Abraço a todos. Obrigado.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Notícias impactantes no mercado de milho, no mercado de grãos, oportunidades para o Brasil. E, lamentavelmente, mais um desastre para a Argentina, né? Porque não só os preços, não só as retenções, agora também essa informação climática trazida aí pelo Marcos Araújo da Agriinvest. A gente volta já já com o fechamento do mercado de grãos aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil e vamos em frente.